Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Sou Fundamentos de Física Mecânica Volume 1, de David Holliday, Robert Resnick e D.L. Walker, é um manual universitário introdutório dedicado aos princípios da mecânica clássica. Esta edição em português, publicada pela LTC, integra uma coleção amplamente utilizada em cursos de engenharia, física e outras ciências exatas. Seu propósito não é apenas apresentar fórmulas, mas organizar o raciocínio físico que conecta medidas, modelos matemáticos, observações e resolução de problemas. O percurso começa por unidades, grandezas e vetores, avança pela descrição do movimento e pelas leis de Newton, e chega a temas como trabalho, energia, sistemas de partículas, rotação e rolamento. A obra combina exposições conceituais, exemplos e exercícios para mostrar como uma situação concreta pode ser simplificada, sem perder os aspectos físicos relevantes. Assim, o volume serve tanto como texto de disciplina quanto como referência para construir uma base metódica em mecânica, área que sustenta grande parte do estudo posterior da física. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, medição, unidades do SI e estimativas como base do raciocínio quantitativo. O livro trata a medição como parte constitutiva da física, e não como uma formalidade anterior aos cálculos, ao introduzir as unidades fundamentais do sistema internacional. Prefixos e análise de dimensões estabelece critérios para que o estudante interprete corretamente o significado numérico de uma grandeza. Uma velocidade, por exemplo, não é só um número, ela relaciona comprimento e tempo. O que permite verificar se uma expressão proposta é dimensionalmente coerente. Essa prática é especialmente importante em problemas extensos, nos quais uma manipulação algébrica pode parecer correta e ainda produzir uma unidade incompatível com o fenômeno. Estimativas de ordem de grandeza também ajudam a avaliar resultados. Se um cálculo prevê uma aceleração irrealista para um objeto cotidiano, o estudante é levado a revisar hipóteses, conversões ou sinais. A abordagem tem valor prático porque aproxima a resolução de exercícios do trabalho científico e técnico, em que dados possuem precisão limitada e modelos dependem de escolhas de escala, ao enfatizar unidades e consistência dimensional desde o início. O texto evita que a mecânica seja reduzida à aplicação automática de equações e prepara o leitor para julgar a plausibilidade física das respostas. Em segundo lugar, vetores e cinemática para descrever movimento antes de explicar suas causas. Uma distinção central da mecânica apresentada no volume é aquela entre descrever um movimento e explicar por que ele ocorre. A cinemática se concentra em posição, deslocamento, velocidade e aceleração, permitindo representar mudanças no tempo sem recorrer inicialmente às forças. Essa separação favorece a clareza antes de atribuir uma causa a um movimento, é preciso definir um sistema de referência, escolher eixos adequados e interpretar componentes vetoriais. Vetores são decisivos nesse processo, pois deslocamento, velocidade e aceleração possuem módulo, direção e sentido. A soma e a subtração vetorial permitem, por exemplo, decompor um movimento bidimensional em componentes independentes e depois reconstruir seu resultado. O livro explora a relação entre posições inicial e final para diferenciar deslocamento de distância percorrida, erro frequente em abordagens intuitivas. Também destaca que velocidade e aceleração não são sinônimos. Um corpo pode mover-se rapidamente de desacelerar, ou mudar de direção mesmo mantendo o módulo da velocidade. Ao organizar essas ideias por representações gráficas, relações matemáticas e situações físicas, o texto oferece instrumentos para analisar trajetórias de modo rigoroso. Essa base será necessária quando as leis de Newton introduzirem as interações responsáveis pelas mudanças no movimento. Em terceiro lugar, leis de Newton e diagramas de forças na passagem da descrição à dinâmica. A dinâmica ocupa posição decisiva no livro porque conecta o movimento observado às interações que o produzem. As leis de Newton oferecem um modelo para analisar como a força resultante se relaciona à aceleração e como corpos interagem entre si. O ganho pedagógico não está em decorar enunciados, mas em aprender a delimitar o sistema analisado e identificar as forças externas relevantes. Diagramas de corpo livre cumprem essa função e isolam o objeto e registram, com direção e sentido, forças como peso, normal, tensão, atrito ou ação elástica. A partir daí, as componentes das forças podem ser associadas às componentes da aceleração. Esse procedimento impede confusões comuns, como tratar força e movimento como se fossem equivalentes ou incluir no diagrama forças que o objeto exerce sobre outros corpos. O tratamento de situações em equilíbrio e de movimentos acelerados também evidencia que força resultante nula não significa ausência de movimento, mas aceleração nula. Ao trabalhar problemas com diferentes geometrias e restrições, a obra mostra que a escolha de eixos é uma estratégia analítica, não um detalhe gráfico. Essa ênfase na modelagem torna o conteúdo aplicável a problemas de engenharia e a fenômenos cotidianos, mantendo explícitas as hipóteses que limitam cada solução. Em quarto lugar, trabalho e energia como métodos complementares para analisar sistemas mecânicos. O estudo de trabalho e energia amplia as ferramentas da dinâmica ao permitir analisar transformações sem acompanhar detalhadamente cada etapa temporal do movimento. O trabalho relaciona uma força ao deslocamento sobre o qual ela atua, enquanto a energia cinética expressa a associação entre massa e movimento. A conexão entre trabalho resultante e variação da energia cinética fornece um caminho eficiente para problemas nos quais forças e deslocamentos são mais fáceis de caracterizar do que acelerações instante a instante. O livro também discute energia potencial e interações conservativas, incluindo o caso elástico de um sistema massa-mola. Nesse contexto, a deformação armazena energia que pode retornar ao movimento, ilustrando como uma descrição energética sintetiza forças variáveis. A conservação da energia mecânica, porém, não é apresentada como licença para ignorar condições físicas, sua aplicação requer atenção às forças envolvidas e aos efeitos de atrito ou outras interações dissipativas. Quando essas forças são relevantes, a contabilidade deve incluir trabalho externo ou mudanças em outras formas de energia. Essa perspectiva reforça uma ideia essencial: diferentes métodos podem descrever o mesmo fenômeno, mas cada um revela aspectos distintos e exige hipóteses bem definidas. Para o estudante, saber escolher entre equações de força e argumentos energéticos é uma competência mais valiosa do que aplicar qualquer fórmula isolada. Por último, sistemas de partículas, rotação e rolamento além do modelo de ponto material, após consolidar o modelo de partícula, o volume introduz problemas em que tamanho? Distribuição de massa e orientação do corpo passam a importar. O estudo de sistemas de partículas permite tratar o movimento coletivo por meio de grandezas como centro de massa, distinguindo-o dos movimentos internos entre os componentes. Essa mudança é necessária para compreender colisões, objetos extensos e situações nas quais forças externas e internas desempenham papéis diferentes. Na rotação em torno de um eixo fixo, há uma analogia estruturada com o movimento linear posição angular, velocidade angular e aceleração angular descrevem a cinemática, enquanto torque e momento de inércia expressam como forças e distribuição de massa afetam a resposta rotacional. A analogia é útil, mas não elimina diferenças relevantes. Dois objetos de mesma massa podem acelerar angularmente de maneiras distintas se tiverem massas distribuídas de forma diferente em relação ao eixo. O rolamento reúne translação e rotação, mostrando por que a velocidade do centro de massa não resume inteiramente o estado de movimento de uma roda ou esfera. Ao tratar esses temas, o livro amplia o alcance da mecânica elementar sem abandonar o método construído nos capítulos anteriores, definir o sistema, identificar variáveis, declarar condições e testar a consistência do resultado. Trata-se de uma transição importante para situações físicas menos idealizadas e mais próximas de aplicações técnicas. Em conclusão, Fundamentos de Física Mecânica, Volume 1, é mais indicado para estudantes que iniciam disciplinas universitárias de Física e Engenharia, Matemática Aplicada e áreas correlatas, mas também pode servir a leitores que desejam revisar mecanicamente conceitos básicos com maior rigor. Seu benefício principal é ensinar um procedimento de análise, traduzir uma situação em grandezas físicas, explicitar hipóteses, selecionar um modelo, realizar cálculos e avaliar se a resposta faz sentido. Esse procedimento é transferível para matérias posteriores, como gravitação, oscilações, termodinâmica e eletromagnetismo. O livro se destaca entre manuais introdutórios pela combinação de amplitude temática e encadeamento progressivo. Em vez de apresentar mecânica como uma coleção de fórmulas para tipos fixos de exercício, relaciona vetores, cinemática, forças. Energia e rotação como descrições complementares de fenômenos. A presença de exemplos, revisões, testes e problemas reforça a dimensão prática do estudo. Enquanto os recursos digitais associados a determinadas edições podem auxiliar a visualização de processos difíceis. Não é uma leitura voltada à divulgação científica, nem substitui a prática regular de resolução de problemas. Sua linguagem pressupõe disposição para usar álgebra, geometria e representações gráficas. Justamente por exigir participação ativa, é particularmente útil em cursos formais e no estudo autodirigido disciplinado. Para quem precisa de uma base confiável de mecânica clássica, sua diferença está na articulação entre precisão conceitual, treinamento quantitativo e aplicações físicas. Característica que explica sua permanência como referência didática. Se você quiser apoiar David Halliday, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!